RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 21 de março, quinta-feira. A emissão em português já está por aqui comigo, Camila Ploenes, na edição e nos microfones, Angela Blasquez na redação e com Adrián González no controle técnico do Estúdio 202 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, entrevistamos a pesquisadora brasileira Bruna Fanny Duarte. Na Universidade Complutense de Madrid, Bruna se dedica à pesquisa dos impactos da violência obstétrica na vida das mulheres espanholas, uma área que ela começou a estudar ainda no Brasil. Com Bruna, vamos analisar quais são as diferenças entre os relatos das mulheres dos dois países e as articulações sociais e políticas para combater a violência obstétrica. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. A advogada da vítima, no caso Daniel Alves, Esther Garcia, lamenta a decisão do Tribunal de Barcelona, que concedeu a liberdade provisória de Alves mediante o pagamento de uma fiança no valor de 1 milhão de euros. Para Esther Garcia, a decisão revitimiza a jovem.
É uma revictimização gravíssima.
Se lança o mensagem de que há justiça para pessoas ricas e que, aun havendo uma sentença condenatória, se pagam uma fiança, não tem consequências penais.
A advogada da vítima afirma que a liberdade provisória de Daniel Alves transmite a mensagem de que só haveria justiça para pessoas ricas e que ainda com uma sentença condenatória, o pagamento de fiança elimina as consequências penais. A liberação de Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro da jovem em uma discoteca, levanta o debate sobre as condições que permitem obter a liberdade provisória enquanto se espera a resolução da sentença. A professora de Direito Penal da Universidade de Valência, Paz Lloria, considera que a audiência decidiu liberá-lo porque a resolução dos recursos pode se prolongar.
Se não é agora, será dentro de 1 ano e 1 mês, quando pueda sair. E o que ha hecho o tribunal é dizer, bueno, em estes momentos o risco de fuga se ha minorado, entendemos que ponerlo em liberdade dentro de 1 ano e 1 mês, pues lo podemos poner en libertad.
Para Paz Lloria, a fiança imposta não se limita a uma questão de poder econômico, porque é uma quantidade definida de acordo com a capacidade financeira do condenado. Já a advogada penal Leia Serra discorda e diz que Alves tem capacidade econômica para fugir. Ela também aponta que se o jogador pode pagar essa fiança, ele poderia também ter pago uma melhor indenização à vítima.
Porque se havia capacidade econômica, não? Para abonar uma fiança de 1 milhão de euros.
Daniel Alves será liberado quando for depositada a fiança de 1 milhão de euros. O montante será emprestado pelo jogador Neymar Júnior, assim como os 150 mil euros da indenização à vítima. O ex-jogador de futebol Robinho, condenado pelo estupro coletivo de uma mulher em 2013 em Milão, deve entrar em prisão no Brasil de forma imediata antes de apresentar recursos de apelação no Tribunal Superior e no Supremo Tribunal Federal Brasileiros. Nesta quarta-feira, o TSJ ordenou que o ex-jogador de futebol do Real Madrid e do Manchester City cumpra no Brasil a condenação a 9 anos de prisão ditada pela Justiça de Milão no último 10 de dezembro. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que está na República Dominicana, anuncia sua volta para o próximo dia 6 de abril. O domicílio de Luis Rubiales, em Granada, no sul da Espanha, foi um dos registrados pela Guardia Civil para investigações de irregularidades nos contratos ligados à Supercopa da Arábia Saudita e às obras do estádio de La Cartuja. A defesa de Rubiales afirma que ele está à disposição da justiça. Por enquanto, há 7 pessoas detidas após os registros na sede da federação, 2 delas próximas ao círculo de Luis Rubiales, para quem foi emitida uma ordem de detenção como investigado quando ele retornar à Espanha. A operação tem foco nos contratos dos últimos 5 anos, incluindo os que afetam o acordo firmado entre a federação e a empresa Cosmos de Gerard Piqué. Em troca de comissões, o ex-jogador catalão foi intermediário nas negociações com a Arábia Saudita para que a Supercopa fosse realizada naquele país. Em Portugal, Luís Montenegro, da Aliança Democrática, é anunciado primeiro-ministro pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ouvimos Luís Montenegro.
Acertei com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que de 2 a 8 dias, no dia 28, virei apresentar-lhe a composição do futuro governo, tendo também acertado com ele que a data da tomada de posse será no próximo dia 2 de abril.
Apesar de prever o anúncio da composição do governo na quinta-feira da próxima semana, Luís Montenegro ainda terá que negociar apoios. Ele lidera o partido com mais deputados eleitos, mas não conta com maioria suficiente para formar governo. Um problema grave que afeta mulheres do mundo todo. Segundo dados do Observatório de Violência Obstétrica da Espanha, cerca de 40% das mulheres afirmam ter sofrido este tipo de violência, embora esse percentual possa ser ainda maior. Além disso, 44,4% consideram que houve algum procedimento desnecessário ou doloroso durante o parto. No Brasil, o levantamento Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados em 2012 sofreram violência obstétrica. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a taxa foi de 45%. Hoje recebemos aqui no estúdio a pesquisadora brasileira Bruna Fanny Duarte. Ela é do Rio Grande do Sul e está na Espanha realizando pesquisas sobre esse tema tão importante. Olá, Bruna.
Olá, Camila. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. A Bruna Fanny Duarte é antropóloga, doutoranda na UFSC do Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina, e pesquisadora na Universidade Complutense de Madrid. Ela participou recentemente de uma ação do coletivo feminista Lélia González, coletivo Lélia González Madrid, formado por mulheres brasileiras imigrantes na Espanha. Essa ação foi uma mesa aberta sobre violência obstétrica, um debate sobre violência obstétrica no Brasil e na Espanha, apresentando dados e relatos de mulheres brasileiras para garantir seus direitos durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Bruna, para começar, tem algumas questões mais elementares sobre esse tema, né? Conta um pouco para a gente a sua história, como que você chegou até a pesquisa sobre violência obstétrica.
Bom, primeiramente, eu fui atravessada por uma experiência de violência obstétrica em 2016, quando eu dei à luz ao meu filho Vicente num hospital público de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Durante essa experiência, eu já tinha tido uma formação sobre, enfim, gravidez, os processos da gravidez, até porque como eu estava grávida, eu queria estudar um pouco mais de como que seria esse processo. Durante o meu parto, eu passei por inúmeras situações de violência obstétrica e eu sabia que eu estava passando por elas, e isso que foi o que mudou muito a minha perspectiva, porque eu tinha a informação e eu sabia exatamente o que estava acontecendo, mas a informação não me protegeu. E aí, meu filho foi asfixiado durante o parto, uma consequência que poderia ter sido evitada com um atendimento adequado, e ainda por cima não tinha leito de UTI adequado para ele no Rio Grande do Sul inteiro, no estado inteiro. E aí, infelizmente, ele veio a falecer 45 dias depois do parto, quando a gente finalmente conseguiu um leito de UTI. A gente ficou 30 dias na UTI, depois de 15 dias tendo saído da UTI, eu já sabia que ele seria uma criança especial devido às consequências da asfixia durante o parto. E aí ele veio a falecer, né? Isso foi em abril de 2016. E aí, depois dessa situação de violência obstétrica, eu escrevi a minha experiência de parto no Facebook, porque eu já era uma pessoa pública por outros motivos em Santa Maria, e tinham muitas pessoas queridas que queriam saber o que estava acontecendo, e eu escrevi um relato de parto que se chama Eles Mataram o Meu Filho. E nesse relato de parto, muitas mulheres se identificaram com a minha narrativa de parto, e começaram, nos comentários do relato de parto, a contar situações idênticas à minha, situações que tinham acontecido com, ela, que eram, com elas que eram idênticas. Nisso, outros relatos de parto viralizaram nessa cidade no Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a falar sobre isso, a protestar, a gente começou a, não, tem que fazer alguma coisa, olha aí, são mais de 10 famílias atendidas pela mesma equipe, pelo mesmo hospital, mais de 10 pessoas que morreram, mais de, né, mais de 10 crianças que estão com paralisia cerebral, então esse dado pode ser muito maior, e a gente começou a falar sobre isso, e eu, como tinha perdido meu filho, eu pensava assim, tudo que eu posso fazer por ele... É pelo menos ajudar com que isso não aconteça com outras crianças e com outras mulheres. Então eu decidi dedicar a minha vida, né, a isso, a lutar contra isso, enfim, para que ninguém mais passasse pelo que eu passei. E aí, nisso eu acabei decidindo, né, eu sou formada em letras, então eu sou professora de português, de redação, eu acabei decidindo fazer pós-graduação. E aí eu entrei nas ciências sociais, né? Então, sou formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. E decidi justamente dedicar a minha pesquisa a estudar essa violência. E desde então, agora eu estou no doutorado em antropologia social na Universidade Federal de Santa Catarina, como tu disse. Justamente fazendo esse movimento de falar sobre isso, de elucidar esse problema que... tá ganhando e tá tendo cada vez mais reconhecimento internacional sobre a gravidade dessa questão.
Uhum. E quando você viveu esse trauma,
uhum.
Conheceu todas essas mulheres, já se falava em violência obstétrica com o nome violência obstétrica? De onde vem esse termo?
Uhum. Violência obstétrica é um termo recente, né? Acho que... Muitos dos ouvintes aí, das ouvintes que estão nos acompanhando, alguns devem já ter escutado, já ouvido falar, ou talvez não, mas violência obstétrica é um termo que quando eu passei em 2016 já existia. Desde 2010 vem um movimento no Brasil muito forte de utilizar esse termo para nominar e reconhecer essa violência. Mas o termo, ele foi pela primeira vez utilizado, isso é o que a gente tem em registro, em 2007, numa lei... que surgiu na Venezuela. Foi por pressão de movimentos sociais, de ativistas, mulheres e enfim, né, pessoas que se interessam por um atendimento mais respeitoso na hora do parto, mas foi utilizado em uma lei já com a definição, né, de que violência corresponde aos maus tratos, porque uma das coisas que gera muita dúvida é o que é violência obstétrica, porque violência obstétrica não é um termo que tem uma única definição. Quando se trata de uma violência, a violência ela tem muitas caras, muitas facetas. Há muita criatividade na hora de se utilizar de uma ferramenta que exerce violência, né? Então, é difícil justamente porque ela é polissêmica, porque ela é uma palavra que ela não diz respeito a uma única maneira de atendimento. Então, sim, já existia desde 2007, por aí. Em 2010, no Brasil, começou com mais força. Na Espanha, já em 2007, 2008 também, já começaram a utilizar esse termo, os movimentos sociais aqui. E atualmente já está bem mais difundida, né?
Uhum. E atualmente, qual é o foco da pesquisa que você está realizando aqui na Espanha?
Uhum. Eu tinha pesquisado no Brasil justamente quais são as experiências de parto que as mulheres estavam passando e nomeando como violência obstétrica nessa cidade, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né?
Uhum.
Agora, eu estou observando justamente quais são as diferenças entre as narrativas dessas mulheres comparando com as experiências de parto aqui da Espanha, né? Eu trabalho justamente analisando também os movimentos sociais que surgiram nesses últimos anos em relação ao parto e à violência obstétrica. Em especial, eu estou fazendo uma etnografia sobre a associação El Parto Es Nuestro, que é uma associação espanhola que tem 20 anos e tem uma trajetória impressionante, um impacto político impressionante, que é uma associação que luta justamente contra a violência obstétrica e que tem uma carga, tem mulheres que trabalham com isso há muito tempo, são mulheres que estão aí ocupando o cenário jurídico, são expertas sobre parto, né? São mulheres que entraram nesse tema como eu, através da experiência, ou por um parto traumático, seu ou de suas amigas, de suas primas, né, de seus familiares, e se tornaram expertas justamente para falar sobre esse tema. Então, eu estou trabalhando, fazendo essa etnografia com a associação e observando aí o que está sendo discutido, quais são as experiências, quais são as diferenças, o que, que se pode reparar também desse movimento que se constrói aqui, justamente causando esses impactos políticos e sociais no cenário obstétrico, né?
Uhum. E o que você tem visto de avanços dos movimentos sociais, bom, da sociedade organizada a respeito da violência obstétrica?
Eu achei muito interessante que aqui na Espanha, de modo geral, as mulheres, talvez pelas nossas diferenças que são indiscutíveis, né, diferenças estruturais, sociais, elas conseguem se organizar politicamente de uma maneira muito, muito mais articulada, né? Porque tem uma facilidade do transporte, do acesso, da informação também. E esses movimentos, em especial esse movimento El Parto es Nuestro, há muito tempo já discute coisas que, por exemplo, agora no Brasil a gente ainda está debatendo. Você entende o que eu quero dizer? O debate sobre violência obstétrica está mais amadurecido aqui.
Uhum.
A gente já fala sobre violência obstétrica como um dado, né? Apesar de saber que há uma disputa e uma discussão sobre se esse termo é adequado ou não, já se reconhece que esse termo existe para nomear determinadas práticas e que essas práticas estão causando consequências reais às mulheres. Então, recentemente, eu trabalho com uma professora que se chama Estela Villarmea, na Universidade Complutense de Madrid. A professora Estela, ela é filósofa e ela tem um projeto que se chama Filosofia do Nascimento, que ela criou aqui na Universidade Complutense. E a professora Estela foi requisitada para justamente participar de um levantamento de dados sobre violência obstétrica na Espanha. Ela e a Adélia Récio, que é outra pesquisadora, chamaram também outras expertas de outros países, como, por exemplo, a França, para juntar um grande relato de violência obstétrica que poderia compor um relato de violência obstétrica da União Europeia, por exemplo. Esse reporte está para ser publicado diretamente pela Comissão de Igualdade e Direitos Humanos ali da União Europeia. Mas, por exemplo, isso já está muito mais consolidado, você olhar para isso enquanto um dado, enquanto um tema que a gente precisa observar, porque essas mulheres estão chamando de violência obstétrica práticas que lhes causam consequências reais. Então, essa foi a grande diferença e o grande avanço que eu percebi aqui. Eu tive em uma reunião, por exemplo, do Ministério de Igualdade aqui em Madrid e falamos de violência obstétrica como uma questão de políticas públicas. Então, essa eu acho que é a grande diferença, que no Brasil a resistência também há, não que aqui não haja, também há uma grande resistência em falar de violência obstétrica e de reconhecer esse termo. Mas, no Brasil, eu sinto que também tem muito menos espaço para a gente trazer esse tema com quem justamente está tensionando essa discussão, né? Aqui a gente consegue falar com pessoas, né? Por exemplo, na reunião que teve em Bruxelas, em novembro, para apresentar esse reporte à União Europeia, tinham expertos da medicina, da área da saúde diretamente, né? Que estavam aí tensionando a discussão, mas que estavam aí justamente discutindo, debatendo e olhando os dados, os números que a gente tinha.
Uhum.
Nós falamos em racismo obstétrico. Então, falar como esses dados também são atravessados por questões sociais, como eles afetam de modo diferente mulheres que são racializadas, como eles afetam de modo diferente mulheres que são pobres, né, vulneráveis socialmente. Então, eu acho que aqui a gente conseguiu amadurecer um pouco mais essa discussão, justamente porque tem muito trabalho sendo feito sobre violência obstétrica por aqui.
Uhum. Se na União Europeia a gente já vê a violência obstétrica como um conceito, mas para além do conceito, como práticas que geram consequências reais, problemas reais para a vida das mulheres, em que estado você considera que o Brasil está nesse momento?
Uhum. Eu acho que o Brasil vem se recuperando de anos de tensionamento político e, na verdade, está ainda em um grande tensionamento político, mas vem se recuperando de uma série de políticas que não abriam espaço para esse debate que incorpora as pessoas, né? Que incorporam as mulheres, que incorporam a sociedade civil, né? Então, nesse exato momento, a gente está recuperando o que a gente perdeu nesses últimos recentes anos no Brasil, inclusive com a pandemia, que todo mundo, né, sofreu grandes consequências desse estado, né, social que a gente passou nesses últimos anos no Brasil. Então, agora a gente está recuperando o fôlego para voltar com essa discussão, para poder falar sobre isso. Já tem alguns coletivos sendo formados agora em fevereiro. No final de fevereiro teve a Reúna, né, que é uma reunião internacional para falar justamente sobre parto, sobre atendimento humanizado, sobre atendimento respeitoso e falar também sobre violência obstétrica. No Brasil, a gente ainda tem muitas práticas sendo feitas que aqui, por exemplo, na Espanha, a gente já tem a ideia que são proibidas, que não são recomendadas. Isso está muito mais discutido e consolidado. Mas, por exemplo, no Brasil se nota ainda muito a episiotomia, o ponto do marido. O ponto do marido, para quem nunca tinha ouvido falar nessa expressão, são relatos de mulheres que contam que o médico, na hora de costurar a episiotomia, né, de fazer a sutura, ele aperta um pouco mais, enfim, a vagina da mulher, justamente num pretexto de dar mais prazer ao marido. E várias mulheres passaram por isso. É surreal pensar que a gente já escutou isso, que mulheres escutaram isso. E várias mulheres relatam, né, dos médicos fazerem isso rindo, de fazerem isso fazendo piadas, de fazer isso, né, vou deixar mais apertado aqui pra ti, não sei o que, não sei qual. Então, se nota também essa misoginia, se nota também esse machismo durante o atendimento, né, de utilizar o corpo da mulher como um objeto. Ali a mulher é um sujeito onde eu vou costurar esse corpo, vou suturar esse corpo para dar prazer ao outro homem que está ali na sala. Então, se nota muito, né, essa misoginia durante os atendimentos, que aqui também teve um período que se notava muito. Em 2011, por aí, teve uma polêmica sobre as vinhetas, né, as charges que tinham atrás de uma revista científica de obstetrícia da Cego. Por exemplo, se vocês pesquisarem vinheta cego Espanha aí no Google, vocês vão ver algumas vinhetas sobre parto, violência obstétrica, enfim, onde um médico supostamente fazia essas vinhetas com uma conotação muito misógina, né? Desenhava um útero para fora, os cachorros correndo atrás, uma mulher, né, com peitos grandes durante o atendimento. Isso numa revista de conotação científica de obstetrícia. Então, a gente está falando de um problema que ele é mundial, né? Mas claro que vão ter essas conotações locais, como por exemplo o Brasil, né? Ainda hoje a gente percebe esse tipo de misoginia durante o atendimento, né? Se a mulher tem suas diferenças sociais, se ela é racializada, se ela é uma mulher gorda, se ela é uma mulher jovem, se ela aparenta ser jovem, se ela é de fato jovem, tudo isso influencia muito no atendimento, né? E aqui também tem uma uniformização, assim, toda mulher é suscetível à violência obstétrica. Tem as diferenças, claro, raciais, que são indiscutíveis, mas no Brasil se nota muito que mulheres com mais acesso e que têm mais poder aquisitivo sofrem menos violência obstétrica. Se nota muito mais essa diferença de quem sofre mais, né? Uhum. Aqui todas nós estamos suscetíveis, ainda que haja, né, obviamente, diferenças de questões sociais também.
Uhum. Bruna, tem algum lugar do mundo em que a mulher esteja praticamente livre da violência obstétrica?
Eu espero que sim, né? Mas, infelizmente, a violência obstétrica, ela tem relação com a medicalização da sociedade, né? Então, a violência obstétrica está relacionada com uma prática que tem não somente relação com como a gente trata as mulheres na nossa sociedade, o lugar do corpo da mulher, o lugar desse corpo que eu posso matar, que eu posso machucar, que eu posso ferir, e que esse corpo, esse sujeito que não é tão importante no parto, porque o que importa é a gente conseguir dar a luz a esse bebê, tem relação com a história das mulheres, né? Mas também tem relação com a história da medicina, com a história da clínica, com a história da medicalização, com esse novo momento hipertecnológico que a gente vive, onde a gente... onde os exames, por exemplo, são supostamente a única comunicação que a mulher tem com o bebê, quando, na verdade, o parto também é um processo natural, fisiológico, em que a mulher está em um processo que faz parte da natureza. Então, é importante entender que o parto ele não é um processo de adoecimento, ainda que ocorra muitas vezes no hospital ou em espaços de saúde pública. E esse processo tem a ver justamente com esse modo de saber biologizante, né? Com esse saber biotécnico que se apodera desse corpo dessa maneira, em que essa mulher perde a identidade a partir do momento que entra num espaço de saúde pública, né, ou privado. Então, tem muita relação como isso acontece no Ocidente e como as coisas são levadas aqui na área da saúde, né? Então, é muito presente isso em todos os lugares do mundo. Mas é óbvio que tem alguns lugares, por exemplo, que estão com esse com atendimento humanizado, respeitoso, com debate sobre como respeitar essa mulher enquanto um sujeito, como respeitar a agência dessa mulher e as escolhas dessa mulher no parto. Tem lugares que estão muito mais avançados, por exemplo, se escutam muitos bons relatos da Alemanha, né? Péssimos relatos do Brasil em relação à cesárea. Se escutam relatos ruins em relação à Espanha, em relação à União Europeia, né, em geral. Mas aí se comparar a Espanha com Inglaterra, já está melhor que a Inglaterra. Então, tem algumas, em alguns aspectos, né? Então, tudo precisa ser visto de uma maneira interseccional, né? De como que isso está acontecendo aí, quais são os dados de cesárea que a gente tem, o que, que se entende como violência, o que, que as mulheres estão contando aí das suas experiências. E eu acho que o grande caminho é, sim, olhar os relatos de parto, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Eu moro na Espanha, moro em Portugal, moro em outro lugar, né, da Europa, em outro lugar do mundo, é olhar relatos de parto, né? Eu acho que nos escutar, buscar saber, procurar saber como é que é esse hospital que vão me destinar a parir, procurar conhecer a maternidade, buscar saber sobre os direitos, né? A gente tem direito a um montão de coisas que a gente não tem ideia. Então, aqui na Espanha, por exemplo, o plano de parto tem um protocolo, né? Importante para quem está ouvindo, tem um protocolo de atendimento ao parto. Esse protocolo, ele pode ser encontrado na internet, ele é acessível para todos. A associação El Parto Es Nuestro, que é a associação que eu estou investigando, faz um trabalho incrível de orientação a mulheres grávidas. Então, lá no site da associação, né, El Parto Es Nuestro, tem encontros, tanto online quanto presenciais, em que voluntárias explicam o processo do parto, os direitos, dão informação no sentido de o que é epidural, quem tem direito, como que funciona, uma cesárea, parto em casa, que se alguém tem curiosidade, né, de saber como é que funciona, quero parir em casa, como que isso funciona na Espanha, a Associação do Parto Es Nuestro dá toda essa assistência, né, a essas mulheres que querem buscar informação. Então, recomendo muito que os ouvintes aí busquem participar. Tem reuniões em várias cidades da Espanha, ou seja, tem em Toledo, tem aqui em Madrid, tem em Cádiz, tem em Burgos, ou seja, tem em várias cidades da Espanha reuniões presenciais e online para falar justamente de como os partos estão acontecendo aí e dos direitos que a gente tem na hora, né, durante a gravidez e o parto. Enfim, é muito importante a gente buscar informação, criar uma rede de apoio, estar em contato com as mulheres, porque eu acho que qualquer lugar é suscetível a uma experiência de violência, em qualquer hospital, em qualquer lugar do mundo, ainda que seja um lugar com fama de ser mais respeitoso, ainda assim está suscetível, então é muito importante a gente se munir de outras ferramentas, né?
Muito obrigada, Bruna, pelo serviço que você está prestando, contando toda essa informação para a gente. Bruna Fanny Duarte, antropóloga, doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e pesquisadora na Universidade Complutense de Madrid. Muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio Exterior de Espanha e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Até mais.
Noite solar, rua estrela, com a vontade de pura certeza.
Após chegar à final do Festival da Canção de Portugal deste ano, o cantor brasileiro Léo Midea se apresenta na Espanha. Será amanhã, 22 de março, na Sala Fan House de Madrid, às 9h30 da noite. Um dos principais destaques da nova geração da música popular brasileira, o carioca, reconhecido tanto no Brasil como em Portugal, tem 4 discos na carreira. Foi com a faixa Doce Mistério que Léo Midea disputou a final do Festival da Canção Português. E é com ela que nos despedimos hoje. Até amanhã. Tchau!
Saudade, dance e abraço com uma espera que não seja tarde pra te ver de novo e deixar que isso se mostre. O que eu tô sentindo é bom.